Alma Londrina Rádio Web apresenta
Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes Sons do Brasil. Estamos aqui mais uma vez junto com você, aí em casa, no carro, onde quer que você esteja, ouvindo o nosso programa hoje, os Sons do Brasil número 573 da nossa história. Já estamos no nosso 11º ano caminhando aqui e, como sempre, convidados especiais aqui para a gente poder bater um papo, conhecer um pouco mais da história e, claro, ouvir as canções que esses nossos convidados têm para nos apresentar. E hoje estamos com uma convidada não mais especial ou menos que os outros, mas com certeza para mim, especialíssima. Ela que disponibilizou um tempo da agenda corrida para a gente poder bater esse papo e apresentar algumas canções, contar um pouco da sua história, que é a cantora e instrumentista Tetê Espíndola. Prazerzaço te receber aqui.
Olá, Serginho, prazer é todo meu. Eu gosto muito de fazer rádio, ainda mais esse tipo de rádio que você faz, é perfeito.
Muito obrigado por ter aceito esse nosso convite. Na verdade, foi um convite mútuo ali. Batemos um papo e conseguimos armar este programa aqui para a gente falar um pouco da história da TT. E, claro, tem trabalho novo rodando aí, tem show rodando. Então, hoje a gente vai bater um papo muito gostoso. E, TT, a gente tem aqui a tradição de começar do começo. O que quer dizer isso? Você vem de uma família altamente musical, não tem nem o que contestar isso. Eu só queria que você falasse, então, como que a música chegou até você. Claro, como eu disse, família musical não tinha muito como ser diferente. Mas fala pra gente o seu início lá atrás.
Bom, eu desde pequena ouvindo minha mãe cantar, minha mãe Alba, e a gente brincava muito de espetáculos. A gente montava showzinho, fazia dublagem, fazia teatro, a gente convivia com circo, assim, na frente da casa. Então, era uma vida, uma agitação de arte, né? O tempo todo a criançada. E a gente era uma diferença de um ano e meio, 2 anos. Então, era uma escadinha que Alba comandava com a música. E nessa época tinha racionamento de luz lá em Campo Grande, hoje Mato Grosso do Sul. E aí, quando chegava 7 horas, acabava a luz, ela punha toda a criançada sentada assim no chão, em volta dela, e ela ficava cantando Dalva de Oliveira. Era aquela coisa da rádio, Maísa, Vicente Celestino. Ela tinha um repertório maravilhoso. Então, eu cresci convivendo com um repertório que fez minha cabeça, né? Então, eu queria ser cantora. Era meu objetivo já desde pequena.
E hoje, passado todo esse tempo, vou falar um número aqui, você me confirma, são 47, quase 48 anos de carreira, é por aí que está a sua caminhada.
É por aí. Na verdade, quando eu comecei mesmo, já está fazendo 50 anos, que foi com o conjunto Luz Azul, que era eu, Geraldo, Alzira e Celito. Isso foi em 76. Então, já tem 50 anos, minha gente, que eu tô aí fazendo show e é direto, não tem descanso, não. Não tem feriado, é o tempo todo vivendo na música.
Mas, efetivamente, assim, tem o trabalho que, inclusive, esse conjunto depois, ele também teve uma alteração de nome, foi para Lírio Selvagem, teve alguma coisa nesse sentido aí?
Foi. Na verdade, o trabalho, ele virou um outro. A gente fazia um trabalho acústico, totalmente sem microfone. O que que manteve? Manteve as composições, principalmente de Geraldo Espíndola, e os vocais, que era a marca registrada, os vocais de sangue, né? Então, isso manteve no Lírio Selvagem, mas a produção foi de uma gravadora. Então, a gravadora mudou o nome, porque na época eles estavam lançando a cantora Lady Zu. Vocês lembram? E aí não podia competir, que eram os dois produtos, né? Como você falou. E aí pediram pra gente um outro nome e o Celito que teve essa ideia de Lírio Selvagem. Aí colocaram Tetê e o Lírio Selvagem porque eles fizeram um contrato comigo. Eram 2 anos, 2 discos comigo Porque se, por um acaso, o Lírio Selvagem não desse certo, aí eles teriam mais um disco comigo, com a Tetê. Então, por isso chamou Tetê e o Lírio Selvagem. E todo mundo concordou.
Tetê, já demos início no papo aqui, já entendemos de onde vem toda essa aura musical que te rodeia, mas eu quero começar a botar música, botar uma pimentinha aqui no nosso programa. Então, vou pedir para você indicar o primeiro som que a gente vai rolar no programa de hoje para os nossos ouvintes.
Ah, então, vamos ouvir Na Chapada, que é uma composição minha, com letra de Carlos Renó. É A Chapada dos Guimarães, que eu acabei fazendo essa música quando eu fui fazer show na Chapada. Claro que eu fui numa cachoeira e fiquei muito impressionada com a cachoeira e passei essa inspiração para o Carlos Renó, que fez a letra em cima da minha música. Então, com vocês, Na Chapada.
É isso aí, vamos lá Na Chapada com Tetê Espíndola. Vamos ouvir e já nos encontramos daqui a pouquinho.
Há um chuvisco na chapada, em toda a mata, um cochicho em CH. Chua, chua na queda d'água, eu me espicho e fico quieta, nada. A sua ducha me deu vertigem, arrepio, rodopio em mim, seu jogo não tem mais fim. E nesse êxtase me deixo, não sei quem sou, estou no meio do arco-íris e saboreio elixires de cachoeira enxurrada, o véu da chuva desceu. No vento, nuvem no céu desaba. Chapinhante, espumante, champanhe, Chapada dos Guimarães.
Estamos de volta depois de Na Chapada, a primeira música de Tetê Espíndola no programa de hoje. Tetê, a gente estava falando aqui então na parte anterior sobre o seu primeiro trabalho. Eu vou discorrer a sua discografia aqui para que os ouvintes possam entender toda essa sua listagem de 24 álbuns durante essa caminhada toda. Então vou colocar aqui, se caso eu esquecer de algum, por favor, complemente aí. Mas a discografia de Tetê Espíndola é composta dos seguintes álbuns. De 1978, Tetê e o Lírio Selvagem, que nós acabamos de falar agora. Em 1980, Piraritã. 1981, Londrina. Em 82, Pássaros na Garganta. 1985, Escrito nas Estrelas. 1986, Gaiola. 1991, Ouvir. 1995, Canção do Amor. 1996, Só Tetê. 1998, Anaí. 2001, Voz, Voar, Voice. 2002, Fiandeiras do Pantanal. 2003, A Arte de Tetê Espíndola. 2004, Espíndola Canta. 2005, Zen Cinema. 2007, Evaporar. 2010, Babilais, Música das Línguas Virgens. 2013, Água dos Matos. 2014, Asas do Etéreo. 2017, Outro Lugar. 2019, Recuerdos. 2020, Três Saudades. 2022, Notas de Tempo Nenhum. E 2025, que é o filho mais novo, TT 70. É isso mesmo?
É isso aí. Pô, legal ouvir assim, ouvir todos. Estou passando a minha vida inteira.
Pois é, não, e é uma lista. Eu fiz questão de trazer todos, até mesmo para que o pessoal entenda o tamanho dessa caminhada, porque 24 álbuns não é pouca coisa dentro de uma carreira. Parece, 24.
É uma vida, cada um é um parto, sabe? A maioria é produção independente, né? Foi produzida pelo meu selo Luz Azul.
Isso é também tão interessante quanto, porque a gente fala essa questão do independente, quando a gente fala independente, né? Hoje em dia quase todo mundo é independente, vamos dizer assim. Mas, para se produzir um álbum desse aí, principalmente pegando esses mais antigos, hoje a gente tem muita tecnologia que nos ajuda. Mas antigamente não era tão simples assim tudo isso, né, Tetê?
Não, antigamente tinha essa coisa deliciosa, né? Do LP com aquela capa maravilhosa, era tudo mais caro para fazer, a capa tinha um encarte, então a gente curtia muito mais. E depois veio o CD também, com o mesmo jeito de curtir, só que era uma coisa mais simples, mais barata de se fazer. E agora fica essa coisa assim, tão falta vida, sabe, num lançamento hoje em dia. Não tem mais intimidade, porque eu acho que o encarte é a intimidade do trabalho. Você conta quem participou, os músicos que participaram, de quem é a música, de quem é o arranjo. Então, falta isso. Então, eu acho uma coisa muito fria, sabe?
Sem contar que, antigamente, não que hoje não tenha, mas é bem mais difícil. Antigamente, para você lançar um álbum, tinha todo o contexto, tinha todo um tema. De repente, uma música falava com a outra, ou pelo menos tinha ali a ver. Hoje em dia, você solta música solta.
Não adianta mais fazer sequência, porque as pessoas vão colocar na lista delas, né? Vou colocar essa aqui da TT. E aí tá lá, solta completamente. Então a gente tem que compor e tem que pensar como lançar. São singles, então é um jeito também de se compor diferente. Então mudou muito.
É isso. Tetê, peço licença para você, vou trazer o primeiro pitaco do programa de hoje. É um pitaco que o Sons do Brasil recebeu através dos nossos e-mails, nossos canais de contato. E nós vamos até o Rio de Janeiro trazer um trabalho de um grupo chamado Laço de Fita. E eles nos mandaram a música Galope. Muito interessante, traz muito dessa coisa da brasilidade, da música brasileira, muita coisa acústica. Então, eu convido todos a curtirem esse trabalho que nós estamos apresentando aqui, e eu me encontro com a TT no segundo bloco dos Sons do Brasil.
É tanto mistério no teu pensamento que eu só quis Tinha um menino lá na esquina tocando pandeiro pra me impressionar. Sentiu meu coração navio e quis viajar, queimando toda a cidade, vontade de volta, passeio vazio e penso nas contas a pagar. Escuto o batuque, sinto a ventania, faço o que vou, mas tô querendo ficar. Invento, eu sou do tempo, estou em movimento e o mundo gira. no teu pensamento, que eu só quis acompanhar. Tinha um menino lá na esquina tocando pandeiro pra me impressionar. Senti meu coração navio e quis viajar, queimando toda a cidade, vontade de fluir, se alinhar numa bolha de ar. Eu olho em volta, passeio vazio e penso nas contas a pagar. Escuto batuque, sinto a ventania, faço que vou, mas estou querendo ficar. Invento, eu sou do tempo, estou em movimento e o mundo gira. Desconhecido pra mim. E sim, eu vou lá.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
seus tons, semitons de vermelho, amarelo, laranja, lilás. Observo o azul logo atrás. Vem a noite, ela é grave e aguda, é clara e escura. Absorvo a noite num balé tão marinho, um vinho total abandono. Observo você.
Chegamos ao segundo bloco do Sons do Brasil 573, que hoje tem a honra de receber Tetê Espíndola para aquele nosso bate-papo tradicional e, claro, para apresentar canções aí de toda essa caminhada dela, como foi essa que acabamos de ouvir agora, que é Prata no Mar. Tetê, fala pra gente dessa música que acabamos de ouvir.
Eu adoro essa música. Essa música, ela é uma parceria minha com Alziraê. Eu fiz uma música assim, bem pro lado, como vocês notaram, espanholada. E a Alzira, eu contei, as minhas músicas, as minhas parcerias são muito assim. Quando eu faço a música e eu vivo aquilo, e eu sempre tenho um roteiro de letra, assim, uma inspiração. Aí era uma coisa no mar, eu entrando o ano no mar, contei pra ela e ela foi danada e fez essa super letra aí. A Alzira é uma super poeta.
Pois é, Alziraê, um abraço para Alzira, já esteve com a gente aqui no Sons do Brasil, batendo um papo super gostoso. E Tetê, você é uma pessoa que dentro do seu trabalho, você traz muita coisa da vanguarda, do regionalismo, do experimentalismo também, até envolvendo a questão do canto dos pássaros, até mesmo porque você é conhecida como a cantora que tem os pássaros na garganta, não é? Quando surgiu Tetê, ela já tinha caminhado, mas quando veio a questão da música escrita nas estrelas num festival, foi uma coisa que chocou, no bom sentido, o timbre vocal da Tetê, que é ímpar. É uma extensão vocal absurda, assim, né, na parte aguda. E isso virou característica. Eu tenho certeza que todo mundo, quando fala da Tetê, já lembra nessa questão do timbre.
Lembra dessa gritaria do final, que é o meu improviso, né? O pessoal quer fazer igual, quer chegar no agudo. É muito interessante essa música.
E no seu trabalho, nessa sua caminhada como compositora, você traz muito essa mistura, né? Você traz o regionalismo lá do Mato Grosso, você traz muito da vanguarda, da época da vanguarda paulistana aqui, os experimentalismos e tudo que é novo que vem surgindo, você sempre traz para agregar no seu trabalho. A sua referência é isso, você sempre está aberta ao que pintar de novo aí, trabalhando isso dentro da sua canção, né?
É, essa parte também deve muito à intérprete, Tetê, né? Então, eu sou uma intérprete, eu gosto de interpretar música de outros compositores também. E atualmente eu tô com um show que chama Da Raiz ao Contemporâneo. Então aí nesse show ele tá muito bom, porque ele tá completo. Eu canto guaranias, polcas, como coisas loucas de ritmo do Arrigo Barnabé. Canto canções assim de memória, né? E canto minhas músicas, as mais recentes. Então, dá para sentir nesse show o que, que é a Tetê intérprete e compositora e instrumentista, né? Então, é um show bem completo, estou muito feliz com ele.
Esse show que você está falando já é trazendo o trabalho do álbum TT 70, que é o seu filho mais novo, é isso?
Sim, tem, mas só que o álbum ele foi gravado ao vivo com a Orquestra Sinfônica de Piracicaba, onde o maestro Jamil Maluf fez um convite para mim e coincidiu de eu estar fazendo, né? Ah, é ano que vem a nossa apresentação. Eu já estava com alguma coisa planejada porque era meu aniversário de 70 anos. E aí por isso que o álbum chama TT 70. E aí foi maravilhoso, assim. Foi só com as minhas composições, mas é claro que não podia faltar o escrito nas estrelas, né? Um super arranjo lindo. E eu lancei quando eu fiz 70. Agora eu já estou com 72. Tá na hora de lançar outro trabalho. Já tô começando a mexer.
Isso que eu ia até te perguntar. Ou seja, já tem coisa no forno aí. Já tá começando a preparar coisa nova.
Já, eu quero agora fazer uma coisa de compositora. Eu tô com muitas composições e com as minhas experiências, as minhas pesquisas com os pássaros também adiantou bastante. É isso que eu quero trazer no meu álbum novo.
Então, olha aí, gente, já tem álbum no forno ali. O TT já está preparando coisa nova, já o 25º da carreira aí, sendo pensado, pelo menos pensado, né?
É, já estou grávida, como eu falo, né? Fiquei grávida do trabalho. Aí, agora, até chegar o momento de nascer, vai um tempo, porque comigo as coisas acontecem assim, demora.
Legal. TT, vamos mandar mais um som aí? O que, que a gente tem pronto?
Então, vamos ouvir outro lugar, que é uma música de Arnaldo Black, que ele fez para mim, ele fez no violão e eu fiz um arranjo de craviola. E eu adoro essa música, que dá o nome a um álbum muito especial também, que tem uma capa maravilhosa, ainda era um CD. Então, deu para fazer um encarte lindo. Então, com vocês, outro lugar.
Adoro o som da craviola da TT. Vamos ouvir e já voltamos.
Ah.
Voltando, então, depois de Outro Lugar com Tetê Espíndola. E Tetê, a vida da gente, de uma forma geral, ela é feita de vários pontos que acabam ou te dando um norte um pouco diferente ou te marcando bastante dentro daquela sua caminhada. Para você, eu acho que um ponto interessante dentro disso que eu tô falando foi a sua chegada até São Paulo no começo dos anos 80, final dos anos 70, que você já tinha a sua carreira junto com os irmãos lá, como você falou, já tinha até álbum lançado, mas foi quando juntou aquela coisa maluca, no bom sentido, do Teatro Lira Paulistana, onde ali tínhamos Arrigo Barnabé, Itamar Assunção, Grupo Rumo, Língua de Trapo, Cida Moreira, e assim vai, né? Uma vasta coleção realmente de talentos, onde esse espaço surgiu exatamente pela necessidade de ter um espaço para que esse pessoal pudesse apresentar o trabalho. E vocês ali estavam envolvidos dentro disso tudo. Para ti, isso foi um marco importante também na sua caminhada?
Muito, muito importante. Eu tinha acabado de lançar o Piraritã solo, era o primeiro disco solo. E foi nessa época que eu conheci o Arrigo, quando eu estava produzindo esse LP. E aí eu gravei uma música dele que eu adorei, que é Tamarana, tá nesse disco. Então foi ali que eu e o Arrigo nos conhecemos. E aí o Lírio Selvagem foi para Mato Grosso, que não deu certo, deu alguns problemas assim internos, mas nada de briga, nada, a gente se ama demais. E aí eu chamei o Arrigo Barnabé para morar na casa, para rachar o aluguel, que os meninos foram embora e veio o Arrigo. Aí foi muita loucura mesmo, porque ele começou a fazer música para mim, para minha voz, e a gente começou a compor junto. E tudo isso paralelo ao movimento que estava acontecendo no Lira Paulistana. Então a gente estava muito junto nessa época, e até que ele me convidou para cantar na banda Sabor de Veneno, fazer arranjo pro disco de voz. E eu não sei ler partitura, mas eu fiz um arranjo, porque para mim arranjo de voz é como um desenho, são cores que se contrapõem, que se misturam, né? Mas essa época foi muito cheio de experiências novas para mim, né? Eu cantava o Matão, eu cantava o Pantanal, eu cantava polcas, guaranias, eu cantava só Geraldo, adorava, né? Eu tinha essa coisa de cantar Geraldo. E aí, de repente, comecei a cantar Arrigo, né? Uma outra linguagem. Então, imagina, gente, como é que não foi a minha cabeça. E só de ouvido. Aí, de repente, eu tava cantando já na banda Sabor de Veneno, paralelo a tudo que eu tava fazendo na minha carreira.
Aí eu posso dar o meu depoimento, se assim podemos dizer, porque eu era sempre um daqueles que estavam ali na plateia. A época que eu tinha meus 18 anos, e ali era onde tudo aquilo que eu imaginava como música, estamos falando de 40 e tantos anos atrás, se juntou ali no Lira. Eu achava, é isso que tem que ser. Eu era um frequentador assíduo daquele lugar ali, e eu tenho aquilo como uma marca muito grande, até mesmo meu crescimento dentro da parte musical como apreciador de música, como músico também, que sou, não sou atuante, mas sou, mas me marcou muito aquele momento. E eu lembro que era um clima muito legal, muito bacana, muito pra cima tudo aquilo.
É, a música fervia, a gente estava no auge, e era legal que era cada um de um canto do Brasil, gente do interior, eu vim de Mato Grosso, o Arrigo veio do Paraná, a Vânia Bastos veio do interior de São Paulo. Então tinha assim, era uma efervescência de novidades, e a gente se amava demais, a gente se admirava, sabe? Um ia no show do outro, foi um momento muito gratificante.
Começou a juntar também com um certo movimento da molecada, entre aspas, do rock que estava surgindo. Laura Finocchiaro, que veio do Rio Grande do Sul para cá. Então, olha, foi um movimento. Para quem, de repente, está ouvindo aqui, tem um documentário sobre o Teatro Lira Paulistana que vale você assistir aí. Um outro momento, claro, falei do Lira Paulistana, eu acho que um outro momento bastante marcante para ti foi exatamente o momento Escrito nas Estrelas, ali em 1985, quando você participou daquele Festival dos Festivais, que eu acho que, se eu bem lembro, foi um dos últimos grandes festivais assim que nós tivemos. Eu não digo festivais, continuamos tendo festivais aí todo ano em um monte de cidade.
Mas estava na TV, né?
Eu acho que é isso, exatamente, o grande festival que teve o apoio da grande mídia, vamos dizer assim.
É verdade.
E foi onde Escrito nas Estrelas, ganhou, como eu disse, com toda aquela diferença que todo mundo esperava de música, e eu acredito que para ti também foi um marco dentro da sua carreira.
Foi porque eu tinha acabado de viver uns anos antes uma experiência completamente ao contrário do que eu vivi com Escrito nas Estrelas, que foi Londrina, 1981, MPB Shell. Então a gente concorreu, ganhou o melhor arranjo do Cláudio Leal Ferreira, e foi a primeira vez que eu cantei com uma orquestra, no mesmo lugar, ali no Maracanãzinho. 4 anos depois, né? Eu estava no mesmo lugar ganhando o festival. Então foi assim, uma vivência totalmente diferente, porque em 81 eu era uma menina ainda, uma cabocla, e de repente eu apareci no festival um macacão de macramê, cheio de franja, uma coisa que eu tinha sonhado, e com uma música tão popular, né, que fez a cabeça de todo mundo. Então eu considero assim um momento muito importante da minha carreira.
Legal. Tetê, eu dei o primeiro pitaco do programa aqui e eu sei que você também está com o seu pitaco guardadinho para apresentar para os nossos ouvintes. Então chegou o momento. Vamos pitaquear aqui no Sons do Brasil agora?
Então, eu quero tocar uma música dessa nova geração, aonde o meu filho tá como um compositor, um super instrumentista, toca guitarra, canta muito, e teve assim essa honra de receber o Milton Nascimento nessa música, e a música é maior, uma composição dele. Com vocês, Dani Black e Milton Nascimento.
Vamos lá, pitaco da Tetê Espíndola, que no Sons do Brasil, vamos ouvir, curtir, terceiro bloco tá chegando.
Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio, somente o tempo vai me revelar quem sou.
Eu sou maior
do que era antes,
estou
melhor
do
que era ontem,
eu sou filho do mistério e do silêncio,
somente o tempo vai me revelar quem sou.
Eu sou maior,
do
que era antes,
estou melhor.
Do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio.
Somente o tempo vai me revelar quem sou.
As cores mudam,
as mudas crescem,
quando se desnudam,
quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás,
sem saber que aquele choro valia ouro.
Estamos existindo entre mistérios e silêncios,
evoluindo a cada lua, a cada sol.
Se era certo ou se errei,
se sou súdito, se sou rei,
somente atento à voz do tempo saberei.
Sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio,
somente o tempo vai me revelar quem sou.
As cores mudam,
as mudas crescem, quando se desnudam, quando não se esquecem, daquelas dores que deixamos para trás,
sem saber que aquele choro valia ouro.
Estamos existindo entre mistérios e silêncios,
evoluindo a cada lua, a cada sol.
Se era certo ou se errei,
se sou súdito, se sou rei,
somente atento à voz do tempo
saberei. Eu sou maior sou filho do mistério e do silêncio.
Somente o tempo vai me revelar quem sou.
E eu sou maior.
Eu sou maior
do que era antes.
Do que era antes.
Estou melhor.
Sou melhor
do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio.
Somente o tempo vai me revelar quem sou.
Somente o tempo vai me revelar quem sou.
Somente o tempo vai me revelar quem sou. Vai me revelar quem sou.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Thank you.
Terceiro bloco dos Sons do Brasil 573 na área, hoje com TT Espíndola aqui nos nossos estúdios, batendo esse papo gostoso e apresentando algumas das suas canções, porque é muita música que temos da TT aqui. Como foi essa? Grande sucesso, acabamos de falar no bloco anterior sobre a importância dela dentro da carreira da TT, que é Escrito nas Estrelas. TT, tem mais alguma coisa para complementar dessa canção aí, que é um grande marco da música brasileira?
Sim, eu acho assim, primeiro falar dos autores, né? Quem fez a música é o Arnaldo Black, que é meu marido. Então, naquela época, a gente tinha acabado de estar morando junto, e eu viajava muito, ia para Pixinguinha, e aí, numa dessas viagens, eu cheguei, e ele estava tocando no violão. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Falei, nossa, que coisa linda, que é isso? Ah, eu tô fazendo uma música. Aí ele terminou, né? Fazendo pom, pá, pi, pá, 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 pi, pá, 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 pá. Olha essa escala. Essa escala é uma coisa muito especial. E aí eu falei, nossa, por que você não dá essa música pro Carlos Renó colocar a letra? Que o Renó compôs muito comigo e tudo. E foi o cara que me apresentou o Arnaldo. Ele foi o cupido. Que o Arnaldo tinha uma casa e que passava várias pessoas morando lá. E numa dessas vezes, o Carlos Renó estava na casa dele e falou, TT, vem aqui. Quero que você conheça uma pessoa, não sei o quê. E eu conheci o Arnaldo. E a gente começou a namorar, assim, em seguida. E nunca mais nos separamos. Aí ele fez a letra em homenagem a gente. E ele fala que é uma homenagem a todos os casais. Porque naquela época, 85, estava no auge. Começou o negócio da AIDS. Foi naquela época. E o pessoal muito, assim, de amizade colorida. Então, o que que mudou? Que todo mundo começou a se tocar. Quero casar com você, entendeu? Aí muita gente casou naquela época. Formou-se muitos casais que vão nos meus shows hoje, vão falar comigo e tá um menino, um cara de 20 e poucos anos, quase 30. Aí, ah, a gente casou naquela época. Eu falei, ah, então você é o tesão do Escrito nas Estrelas. Eu falo pra ele, o rapaz. Então já aconteceu várias vezes isso. E o mais incrível é que essa música, ela tá na memória do brasileiro, né? Da música popular brasileira, como você falou. Mas é uma coisa de memória visual também e de tonalidade. Ninguém canta em outro tom. Sempre é nesse tom. Karaokê é nesse tom que eu canto, que é Mi maior. E eu canto até hoje nesse tom, porque eu já até tentei mudar o tom e não ficou legal. Acaba toda a magia da música. Então acho que eternamente eu vou cantar Escrito nas Estrelas em Mi maior.
E aproveitando na caminhada do papo aqui, TT, Show Entre Elas é um show que você escreveu, praticamente vocês criaram para o Dia Internacional da Mulher, inclusive já aconteceu no Sesc alguns dias atrás, mas agora, dia 22 de abril, teremos mais uma vez a apresentação desse show no SESI, ali na Paulista. Fala pra gente então, o que compõe esse show, porque eu sei que é uma homenagem às mulheres, não poderia ser diferente.
É uma homenagem às mulheres e que deu tanto trabalho para fazer, sabe? Tem uma projeção maravilhosa que é a Patrícia Black, minha filha, que é cineasta, que estava fora do Brasil já há muitos anos. E aí ela chegou e falei, vamos fazer esse show comigo, diretora. Eu chamo ela de diretora. Então foi assim, deu um trabalho para fazer, para montar, para escolher um repertório. E eu falei, eu quero fazer um repertório só das minhas músicas. Mas depois, aí vendo, peneirando, por que não? Até foi a ideia do Arnaldo. O Arnaldo falou, por que não colocar músicas de compositoras conhecidas também? Aí eu falei, ah, legal. Então eu vou cantar Rita Lee, vou cantar Lula e Lucina, que é demais. E também coloquei uma música da Rosa Passos, que é uma coisa assim, muito especial. E é só com um músico, que é o Yuri. Ele tocando piano e tocando sanfona e eu tocando craviola. Então ficou assim umas versões muito íntimas dessas músicas de sucesso, ainda mais no caso da Rita Lee. Tô cantando Baila Comigo, mas é uma coisa assim bem íntima mesmo. E aí ficou muito interessante. Aí eu falei, eu quero fazer esse show de novo, sabe, pra gente sentir o gostinho, já estreou, agora a gente vai ficar mais à vontade. Então eu tô aqui convidando todo mundo pra ir no SESI da Paulista, aquele espaço maravilhoso, e ainda é grátis, né, pro público, pra ver esse meu momento, porque eu não sei se eu vou fazer de novo. Eu acredito que seja agora o repeteco e pronto, porque eu vou voltar ao meu raiz, ao contemporâneo.
Dia 22 de abril, então, no SESI da Avenida Paulista. Tem o horário certo aí, Tetê?
Olha, eu não tenho aqui, mas o pessoal entra na internet e vai achar. Eu acho que é 7 horas, eu sei que não é tão tarde.
Bom, é só procurar então, showzaço de graça com Tetê Espíndola, SESI Paulista. O santo Google ajuda a gente nessa hora, é só procurar aí que com certeza vocês vão pegar todas as informações aí. Tetê, peço pela segunda vez mais uma licencinha pra gente trazer o segundo pitaco dos sons do Brasil agora. Eu vou até Belém do Pará e trago uma música do Renato Freire. Essa música, ela tem uma coisa bastante curiosa. O nome da música é Ela Falava Pelos Olhos. E depois, conversando com o Renato, tentando entender a música, é o seguinte. Parece, e você dá pra interpretar dessa forma, como se ele estivesse falando isso pra uma mulher, pra uma pessoa amada dele, uma pessoa que partiu e deixou saudade. Mas ele escreveu isso exatamente para uma cachorra, uma pet que ele tinha, e ficou uma letra lindíssima. Se você entrar nesse contexto aí, você entende muito o porquê da paixão que muitas pessoas, eu sou uma delas, têm pelos pets também, o quanto de carinho que esses bichinhos trazem para nós. Então vamos ouvir Renato Freire, Ela Falava Pelos Olhos, e eu me encontro com a Tetê daqui a pouco pra gente botar um ponto final no nosso papo de hoje. Vamos lá, já voltamos.
Ela falava comigo sem dizer, bastava me olhar. Eu sempre soube entender. Podia gritar lá fora, mas às 5 da tarde era nossa hora. Quando você se foi, o silêncio falou mais alto que eu. A casa ficou grande e eu fiquei pequeno no que perdeu. Ficou um vazio onde era amor, uma saudade sem voz, sem cor. Eu te chamava e só o eco vinha, você não aqui, mas ainda minha. Depois da dor vieram lembranças, passos no chão, rotina e esperança. Seu jeito de dizer, tô aqui, sem palavra alguma, só existir. Disseram que o tempo cura tudo, mas o luto não corre, ele vem. Não estamos atrasados na dor, só aprendendo a respirar amor. O amor não acaba quando alguém vai. Ele muda de forma, mas fica em nós. Se hoje eu choro, amanhã é paz. Te lembrar já não dói, só. Talvez amar seja aceitar que segurar também pode ferir. Se você não sente mais dor, então eu posso te deixar ir. Agora eu sei, você está em paz. Eu aprendi a te libertar. Não é um adeus, é um até logo. Em algum céu vamos nos encontrar. E se um dia eu sentir você chegar, vai ser no silêncio outra vez, me olhando como quem diz: eu sempre estive aqui, num lugar seguro pra essa saudade morar.
Estamos de volta depois do segundo pitaco dos Sons do Brasil no programa de hoje, que foi Renato Freire e a música Ela Falava Pelos Olhos. E com isso estamos chegando ao final dos Sons do Brasil 573, que teve hoje a visita, a participação, a honra de termos aqui Tetê Espíndola para a gente falar um pouco, porque se for contar a história da Tetê como deve ser, a gente pegava uns 20 programas Sons do Brasil aí. Então, dentro de uma hora, a gente tentou dar uma pincelada aqui, trazer alguns pontos mais importantes e também que a Tetê contasse um pouco a respeito disso pra gente. Tetê, quero agradecer imensamente mesmo você abrir esse espacinho aí. Eu sei que a agenda é corrida. Tetê tá hoje lá em Campo do Jordão, amanhã ela tá lá no Paraná, depois de amanhã ela tá em Belém do Pará e assim vai. Mas hoje ela deu essa paradinha pra gente poder bater esse papo. Tetê, brigadaço mesmo, viu?
Obrigada pelo espaço na rádio, sempre é muito importante fazer rádio e esse programa é lindo e eu tive o maior prazer de fazer a entrevista com você.
E eu digo o seguinte, a casa é sua, tá? Você vai levar a chavinha da nossa casa, quando quiser é só chegar, abrir a porta, se aconchegar. A sala é pequena, mas a gente ajeita todo mundo aqui, é que nem coração de mãe, o espaço é grande e sempre cabe mais um.
Ah, legal, legal, bom saber.
Tetê, faz o seguinte, vamos aproveitar, manda pro pessoal então as suas redes sociais, site, contatos, para que o pessoal possa acompanhar aí tudo que você vem preparando. Como você disse, já tem um CD no forno, já está em gestação de um novo trabalho aí, então fica à vontade para mandar os canais pro pessoal.
Bom, gente, de redes sociais eu agito demais no Instagram, tenho Facebook também, mas eu posto as coisas tudo no Instagram, faço chamada. O Instagram é tt_espíndola, é só botar meu nome que vai aparecer. E aí, o contato para show é com a Luísa, a minha produtora. É 11 99 905 6616. Contatos para show, para entrevista, para falar comigo, é só entrar em contato com ela, Luísa.
Aproveito aqui e mando um abraço para a Luísa, que foi um anjo para gente nesse contato com a Tetê, preparando tudo. Luísa, muito obrigado pela atenção, viu? Eu quero aproveitar aqui também, você que está ouvindo aí, ó, Sons do Brasil nas redes sociais, lá no Instagram, @sons.do.brasil, no Facebook, @projetosonsdobrasil, nosso site, sonsdobrasil.mus.br, com vários programas que foram lá à disposição, e estamos chegando agora também no Spotify com os nossos programas ficando disponíveis para vocês lá. É só chegar, procurar Sons do Brasil, onde a música pensante brasileira tem vez e voz. Então estamos lá com vários programas à disposição já lá. E, Tetê, como tradição, encerramos sempre, claro, o programa com uma canção do nosso convidado. Hoje você ocupa esse trono, então vou pedir para você indicar para nós a música de encerramento do Sons do Brasil 573.
Olha, eu vou encerrar com uma canção minha em parceria com Luli, da dupla Luli e Lucina. Ela escreveu essa letra maravilhosa em cima dessa canção que eu fiz. Chama Aos Elementais.
Vamos lá então, quero agradecer a você que nos acompanhou durante esta uma hora de bate-papo aqui com o Tetê Espíndola e aviso que domingo que vem estaremos de volta aqui com muito mais papo, muito mais prosa, muito mais som, música, poesia, histórias contadas, experiências trocadas, amor, humor e esperança que amanhã o dia seja muito melhor do que foi hoje para mim, para Tetê e para vocês que estão nos ouvindo aí. Então, encerrando os Sons do Brasil de hoje, Aos Elementais com Tetê Espíndola. Tetê, mais uma vez, brigadaço mesmo, viu? A casa é sua, tá bom?
Ah, um beijo a todos os ouvintes. Um beijão pra você, Serginho.
Um abraço pra vocês e até a próxima semana. Aos Elementais, Tetê Espíndola.
mata ainda tem flor. Quando a fumaça da queimada no horizonte sufocava a luz da aurora e a cor. Foi lá numa pedreira de Xangô que eu vi a Yara que o mercúrio envenenou, chorando as mágoas na cascata enquanto a água batucava em Nagô. Múltiplos da terra com sementes minerais. Peito e o corpo é pedra, pulsa nu, resiste quieto. Ando e a mata é vento, encontro longe, estando perto.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.